senão não vou falar.
Bem-vindo à Fofoca
Olá,
Literária.
Olá, todos os ouvintes fofoqueiros. Estamos aqui para começar um episódio especial e único do Fofoca Literária. Agora nessa edição de fim de período do podcast mais desesperado por férias dessa universidade e adjacências. Eu sou Nathalie Baltazar e hoje vamos debater o conto Pílades e Orestes com os nossos convidados integrantes. Temos aqui então Isana Santana, a virginiana mais emotiva desse país.
Era pra falar oi.
Temos aqui Mariana Loureiro, lésbica futurista, sapatona convicta.
Eu mesmo, lá galera.
E temos aqui Rodrigo Gonçalves, o maior divulgador do novo single da Lady Gaga, Stupid Love.
Disponível em todas as plataformas digitais.
Então, gente, estou muito grata por estarmos juntos nesse momento. Inclusive, um beijo pra Cássia, que a gente sabe que tá ouvindo, então já pode aumentar a nossa nota. Então, né? Vamos falar sobre Pílades e Orestes, 1906, Machadinho de Assis. Então, o conto vai falar sobre a história de dois amigos, aspas, aspas, porque é muita ambiguidade aí essa broderagem. Nossos protagonistas Quintanilha e Gonçalves, que estudaram juntos, moraram juntos, foram bacharéis no mesmo ano, mas um deles, o Quintanilha, acaba indo para a área política e depois larga o cargo, além de ser o dono de uma fortuna herdada de um tio. Enquanto Gonçalves, apesar de advogado esforçado, ele não tinha essas riquezas. E essa relação deles vai despertar aquele murmurinho na sociedade. Alguns viam apenas a ideia de paternidade ali envolvida e outros soltavam os comentários do tipo só andam grudados, casadinhos de fresco. Mas aí toda essa broderagem realmente sofre um impacto ali quando Quintanilha revê uma prima e acaba se interessando por ela. Então eu não vou comentar mais, que vocês vão acabar ouvindo aqui nesse debate, mas... E aí, gente, o que, é que vocês acham? Vocês estão mais de que lado nesse debate aqui? Da sociedade realmente que... Não, só amizade, só uma paternidade ali, essa relação, ou casalzinho de fresco?
Claramente, casalzinho de fresco.
Eu acho que broderagem é o termo exato para o que estava acontecendo na época, porque... É claramente uma coisa que envolve muito sentimento demais para ser só uma amizade, mas eu acho que o narrador não deixa claro que é um casal, existe essa dúvida, então para mim o termo broderagem, perfeito.
Até eles mesmos não se entendem como casal durante o conto, quando até o momento mais concreto de somos um casal, que é um quadro, é rejeitado pelos dois.
Mas talvez ele também quisesse deixar a gente na dúvida, justamente quando ele não disse, mas colocou para aquela senhora dizer sobre eles que eles eram um casal de frescos. Então ele não disse pela boca dele, mas ele colocou o fato no jogo ali.
É, com certeza tem muita coisa subentendida, assim como na maioria das obras de Machado. Mas eu acho que, nesse caso, por ser narrador em terceira pessoa, acho que se fosse um casal mesmo, a gente teria dicas maiores sobre isso. Tem que prestar atenção também na época em que foi escrito, né? Talvez isso tenha influenciado bastante.
Na verdade, eu discordo. Pra mim, o texto, ele apresenta várias pistas que dá a entender isso. Por exemplo, logo no primeiro parágrafo, quando fala sobre uma relação paterna entre os dois, Machado termina dizendo que um pai não se desfaria mais em carinhos, cautelas e pensamentos. Logo em seguida, quando... Eles passaram um tempão juntos na faculdade, moraram juntos, separaram, um político, um advogado. Quando ele volta, Machado diz que ele voltou para o seu Gonçalves. E não só isso, o texto inteiro, ele tá dando várias pistas. Tipo, em determinado momento, ele diz que a vida que viviam os dois era a mais unida desse mundo. E pra qualquer época, quando você vê isso, você pensa o quê? É um casamento. Porque é o momento, é o contexto social em que você tem, tipo assim, a concretização de que duas pessoas estão juntas em algo.
Não, eu não nego que eles estão juntos, eu não nego que existia uma relação. Eu só tô questionando o termo casal, que eu acho que eu não sei se seria o termo adequado dentro dessa história.
Talvez é porque não foi... eles se enxergavam com isso.
Principalmente
casal
porque
realmente é forte.
É, porque eles não se enxergavam desse
forma.
É porque
também tem essa dúvida, realmente. Porque apesar dessas relações estarem acontecendo, você fica... será que... Até que ponto eles têm na cabeça deles o que está acontecendo? A noção disso, realmente. A noção de casal. E tanto no início do conto, eu vejo que ele já começa descrevendo os dois como pessoas muito diferentes. E ao longo a gente também vai percebendo isso, a forma de relação do Quintanilha com Gonçalves, também tem esse ponto de, ai, às vezes eu acho o Quintanilha um pouco mais emocionado ali.
Um pouco?
E aí...
Sonhei com a menina, estou amando esse safado.
Exatamente, e também eu fico nessa, nossa, será que realmente só tem amor aí ou tem esse, ah, esse ponto do interesse? Porque eu já tinha visto alguns outros debates sobre isso, e tem pessoas que não acreditam nessa relação só de, ai, uma relação de homoerotismo.
E
não,
olha,
pode ser só interesse. E aí, o que vocês
eu
veem?
Comecei, quando eu li o texto, eu li e achei ok. Fui procurar mais sobre e achei um artigo falando... O artigo se chama A Sedução das Faces Mudas, Pílades e Orestes. E nesse artigo ele demonstra um pouco mais do que seria esse interesse do Gonçalves em relação à herança do Quintanilha. E eu concordei um pouco, sinto informar que me faltou um pouco do romance depois que eu li esse artigo. Porque, tanto até uma cena do final, inclusive, quando, logo depois que Quintanilha diz que vai casar e tem todo aquele rebuliço, ele vai embora um pouco revoltado, triste, não consegue falar, mas ele fala bem assim, ela será tua, eu entendo o que você tá passando, né, basicamente, ele diz, mas ela será tua, e ele sai, e ele pergunta, ela quem? Só que esse ela quem deixa não deixa subentendido, ela, a Camila, acho difícil, porque não é, nenhum dos dois estava interessado muito nela ali, ela estava uma pecinha de jogo, ou a herança, será que ele queria a herança? Porque ele tá, por mais que ele mostrasse uma resistência à herança, ele queria muito... Ele queria ascender na vida como advogado e tal, e ele estava sempre sobre o apoio de Quintanilha. Mas estava discutindo um pouco antes desse debate começar com o nosso querido Little Monster, e ele me mostrou uma parte do texto que realmente me refutou toda, e é isto. Eu comecei com ideias de podcast e já terminei outra.
Eu comecei um pouco, não vou dizer que eu fui muito iludida enquanto eu tava lendo o conto, porque na minha cabeça era muito claro que tinha esse amor, esse sentimento entre os dois, só que eles ficavam naquele jogo da época de não poder demonstrar tanto isso. Então, quando o Quintanilha acaba dando um quadro pro Gonçalves, e ele pega, ele rasga esse quadro, ele dá a justificativa que é, ah, porque o pintor não fez um bom, sim, trabalho, ele tava querendo explorar você, que é bestinha, que sempre paga. Mas eu acho que, na verdade, aquilo era só porque ele não queria ter uma prova dos dois juntos, porque ele não gostava das senhoras que falavam deles dois como um casalzinho de frescos, nem nada do gênero. Ele queria manter essa relação, mas no sigilo, porque a gente sabe os... já do julgamento que acontecia. E eu não acho também que o Quintanilha não sentia nada pela Camila. Eu acho que ele sentiu sim, mas...
Mas eu acho que deve ser mais coisa de família do que coisa de amor. Ele só delirou quando ele sonhou e... Não, estamos apaixonados, super, vamos casar. Porque na mesma hora que Gonçalves se demonstrou triste, ele pensou, ah, ele gosta dela, vou abandonar tudo e deixar meu amigo ficar com a herança e com ela.
Não, eu não acho que ele não sentia por ela, mas eu acho que ele sentia muito mais, no caso, pelo Quintanilha. Não, pelo Gonçalves mesmo, pelo Gonçalves.
Engraçado isso que você citar sobre que dele ficar com a herança, com o amor dele. Porque esse é um dos argumentos que a galera usa pra dizer que, ele, que era sem interesse. Porque, remetendo ao título, Pilastes e Orestes, na mitologia, foi um brother que foi se vingar da mãe que tinha matado o pai, matando a mãe. Ou seja, é o filho que mata quem o gera, quem o cria. E é justamente assim que Machado começa o texto. Começa e termina fazendo citação a isso, dizendo que Quintanilha criou o Gonçalves, para no final Gonçalves ser tido como Orestes, aquele que mata quem o gera, que matou sua mãe. Então ele, só que a gente, ele vai sugando tudo, ele vai sugando dinheiro, ele vai sugando...
Ele matou sentimentos.
Matou sentimentos, exatamente.
Nossa, chorei.
Assim, eu acho um pouco forçada essa comparação, acho. Eu acredito que o nome seja só pra... Foi um jeito de Machado dizer que eles, sim, eles se pegavam. Mas é algo a se pensar também.
Mas vocês acham que passa disso, essa relação que chega realmente ao contato físico maior, tipo uma relação sexual ou algo assim? Ou é só essas pitadinhas ao longo que demonstram esse sentimento, mas é tudo isso muito escondido entre eles?
Eu tenho certeza que sim. Certeza que chegou a ter uma relação mais profunda pela forma como um fala do outro, pelos sentimentos que estão envolvidos, tenho certeza. Só não foi exposto por vários motivos, né?
Tem aquele
até hoje
trecho
é
do ventre, do carinho no ventre?
Sim, tem um momento que ele fala que é uma pancadinha no ombro ou no ventre com o fim de aprová-lo ou só acentuar a intimidade era para derretê-lo de prazer. Possa ser que tenha sido... E é moto? Possa ser que tenha sido o jeito de Machado pra se contar, está rolando de fato a broderagem. Assim, não sei, não tava lá, não conheço Machado. Mas, pra mim tá bem claro aqui.
É, com certeza.
Então acho que é unânime aqui que...
Tinha.
Essa relação pronta.
Quando eles moravam juntos.
É, mas e o interesse? Quem acredita que sim mesmo?
Não,
mas
eu já desacreditei.
Não?
Acho que não, mas eu acho importante o Rodrigo explicar por que não tem interesse. O que foi que você falou que convenceu o Isana de que nós...
Ai, nossa, foi o trecho mais perfeito. E agora eu tô apaixonada.
Foram dois momentos, tipo assim, um dá um foreshadowing do que vai acontecer e o outro de fato. Que é logo quando... Esqueci o nome de novo, Quintanilha. Vai pedir aprovação pro Gonçalves sobre o casamento. O Gonçalves só fica calado, retraído, e o narrador diz que ele ficou com o olhar que ele chama de o olhar de ontem. Por que ele fica com o olhar de ontem para o casamento do amigo? Porque assim, algo que eles chegaram a viver no passado, não vão viver mais.
Até porque não é uma expressão normal, né? O olhar de ontem não é uma expressão que está no dito popular.
Uhum. E mais pra frente, quando Quintanilha chega lá e fala, vou casar, e não importa o que você diga, vou casar. Ele, o Gonçalves só devolve o testamento e manda ele embora. Ou seja, ele ficou bem boladinho. E nesse momento, enquanto o Gonçalves, tipo assim, você não vai fazer nada, você não vai lutar por... Quintanilha, você não vai lutar por mim? A única resposta que ele dá é o som áspero da pena correndo no papel, que não corria bem a pena. A letra era tremida, as emendas mais numerosas que de costume, provavelmente as datas erradas. Ou seja, ele estava nervoso a ponto de ficar errando dentro do trabalho dele. A consulta dos livros era feita com tal melancolia que entristecia o outro. Às vezes parava tudo, pena e consulta, para só ficar o olhar fito em ontem.
Ele tava muito apaixonado, você não tem noção.
Então, mas só especificando e lembrando pra quem ainda não leu o conto, que o Quintanilha realmente, quando ele tem essa relação com a prima dele e diz que resolve se casar, ele chega até o Gonçalves, porque como amigo e conselheiro dele, perguntando a ele essa opinião. E aí o Gonçalves não dá aquele feedback esperado. Ele não diz,
parabéns,
não se case,
amigão.
Camila é uma ótima esposa, nem nada do gênero. Ele já joga dizendo, se você quer, vá, faça, tome suas ações. Mas ele não apoia, não dá esse suporte.
Isso pra mim foi o primeiro momento em que eu percebi que era recíproco. Porque no início do texto era muito Quintanilha tendo sentimentos sobre Gonçalves. Uhum. E a gente não via... O outro...
Reciprocidade.
Não tinha muita reciprocidade.
Correria do dia a dia, um trabalhava mais que o outro.
E não sei, o Gonçalves parecia até agressivo algumas vezes.
Muitas vezes agressivo.
E nesse momento foi o momento em que eu percebi que existia reciprocidade. Pra mim foi onde eu bati a tecla que realmente eles tinham alguma coisa, existia um sentimento um pelo outro. Era só que um era um pouco mais gado do que o outro.
Eu só vou jogar o que outras pessoas falam, não necessariamente eu concorde, mas tem muita gente que diz que nesse trecho, na verdade, ele fica ressentido pelo fato de que agora ele perderia a herança que o amigo tinha combinado a ele. Porque ele disse que ele só tem a você agora, então a herança, o dinheiro todo, seria dado ao Gonçalves. Só que agora que o Quintanilha ia se casar com a Camila, ele perderia a oportunidade de ter essa herança. Então, pode ser que ele fique nervoso também nesse momento aí. Não por isso, mas porque ele perdeu uma fortuna. Ele perdeu sendo o último, a última pessoa realmente que herdaria isso.
Sim,
realmente. Eu acho que, tipo, faz sentido, dá pra ter essa leitura, porém, eu não acho que seja suficiente pra apagar a outra.
É ruim olhar as coisas com olhar de... Era um romance, gente. Como assim?
Mas também tem...
Fui eu que joguei essa ideia, eu tô totalmente arrependida.
Tem todo o caso do Machado, ele tem uma visão meio pessimista também, da sociedade. Uhum. Então, faria realmente
verdade,
esse sentido.
Verdade.
E foi não foi um dos últimos, eu acho, mas não foi... foi bem, assim, depois de Dom Casmurro, esse conto. Então, ele já tava numa fase bem realista, bem pessimista.
Acho que, voltando a Pílades e Orestes, como eles eram realmente um casal e ele fez questão de colocar essa comparação no conto, então, eu acho que ele quis dizer que era um casal mesmo.
Mas no início também tem outra coisa. Eles começam falando que Quintanilha não tava feliz depois de receber aquele dinheiro, porque ele recebeu realmente um hate, assim, da família dele.
Uhum.
Porque ele que foi a pessoa que ficou encarregada com esse dinheiro e tudo mais. E aí, Gonçalves mais uma vez se intromete, então, dizendo, não, você não vai dar esse dinheiro pra sua família, não, você merece.
Cague
não, não, não. Não importa, vocês acham realmente que isso é só mais um conselho de amigo que quer a felicidade dele, porque ele não estava feliz com esse dinheiro. Então, se ele não estava feliz com esse dinheiro, às vezes valeria a pena ele se desfazer dele como um bom amigo, né?
Não sei, ou ele, eu acho que eu falaria a mesma coisa para um amigo, porque
não sei,
a opinião dos outros pode estragar a vida dele. E pronto, eu acho que foi bem amigo até.
Eu acho que numa sociedade capitalista, ninguém falaria, ah, você tá infeliz com esse dinheiro? Dê pra sua família. É uma coisa muito complicada, então não sei se isso é suficiente pra falar que era uma relação de interesse.
Mas até no final também do esse... Ela... Como é o final, gente? Ela quem?
Ela... Qual mas, final?
Na parte que ele diz, não, você pode ficar com ela. Aí ele fala assim...
Ela quem?
Ela isso, quem, porque isso. Não seria ele quem, porque não é ele. Uh-huh. Então, a minha dúvida é porque tem essa ambiguidade de ponto. Isso. Ela Camila ou ela herança eu posso ficar? Então, ela quem, pra mim também, nessa uh-huh. perguntinha... Realmente dá pra ter uma
Ficou
dúvida.
Ficou a dúvida no ar. Isso.
Porque ela quem seria claramente... Ele não perguntaria isso se fosse claramente a Camila, esse amor. Uhum. Porque não é.
Uhum. Existe também a possibilidade de eles estarem em um relacionamento, mesmo não fosse um casal, enfim, um relacionamento afetivo de alguma forma. E existir também interesse.
Eu
sugar daddy,
acho
né?
que Sim. há uma possibilidade maior, assim, agora... apesar de eu acreditar realmente nessa relação, eu ainda penso que sim, seria benéfico para o Gonçalves estar com alguém que, apesar dele gostar, tivesse essa oportunidade de patrocinar ele, realmente.
E tem isso no texto, tipo, vários momentos, assim, diz com quanto que ele vivia por mês, diz assim, você é um advogado, você precisa casar, tem todo isso de status social, tanto de matrimônio como de pecúnia, dinheiro.
Eu vou ficar muito, muito puta se vocês não lerem esse texto, esse conto, depois de tudo que a gente falou, até porque esse conto é maravilhoso. Então, ganha abracinho quem lê.
E só pra terminando aqui, ó. E no final, vocês acham realmente que essa relação entre os dois acaba quando eles se casam com a Camila? Ou há uma traição ali, ou um homenagem, alguma coisa, ou acaba, encerra?
Não sei, eu acho que tem um remember.
Eu não acho que acaba. É. Não acho que acaba de jeito
nenhum.
Acho
que tem um frisson muito grande.
Eu acho que, tipo assim, eles podem querer muito. Assim, poxa, era tão melhor com ele do que com ela. Mas eu não sei se eles chegam de fato a consumar, entendeu? Até porque
eu acho que sim.
O Quintanilha não vive muito depois disso.
Pois é, mas durante todo o relacionamento deles, eles nunca deixaram claro que tinham relacionamento.
Sim.
Então, isso abre espaço pra mesmo depois de casado, a gente não tem nada, é só uma brotheragem. Isso continua,
entendeu? Vou sair ali com meu brother.
Quando você não dá um nome pra ir pra aquilo, e deixa tudo disfarçado.
E pensando também que talvez a Camila não tivesse tanta voz nesse relacionamento de toda forma,
sim.
porque ela ainda assim é uma mulher.
Uhum. Então... E ainda assim, ela casou com uma pessoa que falou... A outra falou, vá, casa aí. E aí ela falou, tá, tudo bem, a gente nunca viu.
Ela era jovem,
ela
né?
tem escolha.
Como era? 20 anos?
22. E era uma coisa, tipo assim, ela era bem submissa dentro de casa mesmo. O pai não podia elogiar ela com medo de que ela se achasse uhum. demais. Isso. Era uma coisa bem bizarra. Se ficar falando agora, vai pensar.
Mas a Camila não é bem o foco aqui. Eu acho que o romance deles continuou. Ele foi padrinho dos filhos também, né? Eu acho que, tipo, você vai ser o padrinho. Eu queria que você fosse parte da família, assim, mas o padrinho é o que cabe na sociedade agora.
E vamos, mas Camila é uma moeda de troca aí também nesse momento.
Sim. Eu acho que a relação, mesmo dentro do casamento, continua tudo sendo sempre sobre eles dois. Ela não, ela tá ali, mas não tá ali. Então, eu não sei, não acho que
ela
o casamento tenha abalado.
Ela só, tipo, precisamos de uma peça pra dar e continuar com a história, mas ela não tinha...
É aquela coisa, tipo, há 20 anos atrás, você não, as pessoas não conseguiam pensar, tipo assim, que você poderia criar um casal com pessoas do mesmo gênero.
Uhum.
Aí você imagina em 1800. Então, eles, tipo assim, só não entendiam o que eles tinham e por mais que... Eu esqueci o que eu ia falar, mas eu ia chegar em algum momento do casamento. Peraí.
Mas é por isso que eu acho que o casamento não acabou com a relação deles dois. Sim. Porque eles provavelmente não entendiam aquilo como uma relação. Ele... Até hoje, quantos homens que a gente sabe que falam, não, eu sou hétero, porém, sim, flex. Então a pessoa continua achando que é hétero. Então eu acho que mesmo dentro do casamento eles continuaram tendo relações porque eles não entendiam aquilo como uma coisa verdadeira, como uma relação de fato que poderia estragar o relacionamento. É só uma brodragem.
Sim.
Então é isso, gente.
É isso.
Até o próximo episódio.
Então muito obrigada a todos os convidados novamente por debaterem. Provavelmente vamos continuar o debate aqui, mas a gente tem um tempo limite nesse momento. Então, leiam Pílades e Orestes, tirem as próprias conclusões de vocês, vocês podem super discordar do que falamos aqui, mas que há uma relação, um homoerotismo aí, viu? Com certeza.
De arrepiar.
Ai, é isso, pessoal. Obrigado, tchau. Bom dia, boa tarde e boa noite.